Agora, ministro, o senhor é negociador, o senhor é mineiro, o senhor é jeitoso, o senhor é estrategista. Nós temos que sentar e olhar as listas. Se as listas não tiverem expostas, é igual o pedido do casamento quando era antigamente e a oferta do dote. Era só o começo de conversa. Então, nós precisamos entender e compreender que, nesse momento, a Europa está mais disposta em abrir e ceder, não por bondade, por extrema necessidade. Então, eu quero aqui, do lado do embaixador da Argentina, com todo respeito e até admiração pelo país, gosto muito de visitá-lo, acho um país maravilhoso, mas nós não podemos nos prender pelas resistências que a Argentina tem hoje. Nós não temos o direito de fazer isso. A União Europeia tem preferência pelo Brasil. E se der pelo Mercosul, ótimo, claro, que também querem. Nós sabemos que o grande entrave dentro do Brasil, nos últimos anos, era a nossa indústria. E hoje, por incrível que pareça, a nossa indústria está de acordo a perder algumas coisas em prol da abertura. A notícia que se tem é que a lista da indústria, e isso me diz que trabalhou muito bem, ouvindo muitos setores, ela praticamente está pronta, só não está divulgada. Mas nós temos amigos de cá e de lá, que as sessões da indústria já chegam em 70%. Se nós somarmos com os do agro, nós já vamos chegar em quase 80% de exceção. A União Europeia está pedindo 90%, e você começa de conversa. Na roça, lá no Tocantins, diz que começo de conversa, começo de cantiga é assovio. Então, uns vêm alto igual tatu, um vem baixo igual tatu, outros bem mais alto igual urubu, até que a gente se encontre. Então, eu só peço encarecidamente que alguns entraves do Mercosul não façam com que nós possamos perder. Por um motivo importante, presidente, senador Ricardo. Está na fila os Estados Unidos, está na fila a Austrália, está na fila o Japão, para negociar com a União Europeia. Mas a maior possibilidade, quem está adiante desse país, somos nós. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, nós podemos ter as melhores preferências se nós fizermos o primeiro acordo com a União Europeia. Nós não podemos esperar a Austrália ir, porque ela vai consumir toda a cota de carne na nossa frente. O Japão é a mesma coisa. Os Estados Unidos vão nos tomar a cota do que nós já temos. Então, nós estamos num momento favorável em que nós estamos precisando desesperadamente a balança comercial brasileira de negócios. Nós já estamos com a harmonia quase que perfeita do agro e da indústria, que era resistente. Nós temos um negociador, sinceramente, que eu confio que é o senhor, e que não vai deixar falar mais alto interesses de outros países, que a nossa visão é distorcida nesse momento, as suas dificuldades, e eu espero que esses vizinhos nossos, que nós temos o maior respeito, também não sejam um entrave, que abra mão dessas resistências e que deixe o Brasil seguir o seu caminho. Eu quero aqui confessar ao senhor que o agro brasileiro vai reagir com muita força para que esse acordo com a União Europeia possa ser efetivado. A diplomacia de todos os países precisam, e o do Brasil também faz isso, ouvir o setor produtivo. Eu tenho certeza que isso está acontecendo, o senhor tem sido democrático e fazer valer essa voz dos empresários nesta cúpula do Mercosul na próxima semana. Muito obrigada.
Até porque, senadora Cátia Abreu, nunca demais lembrar que, se compararmos a presença do Brasil no mercado externo vis-à-vis com os nossos países que compõem os BRICS, nós estamos em condição muito desfavorável. O Brasil participa, em relação ao seu PIB, alguma coisa em torno de 20, Índia 50, Rússia 50 e assim por diante. Portanto, há uma necessidade fundamental de ampliarmos os mercados. E acho que a senadora chama a atenção para a necessidade de não fazer acordo a todo e qualquer custo, mas de priorizarmos o interesse soberano do país e de encontrarmos, através da capacidade de articulação do bom e mineiro ministro Pimentel, condições para que esses mercados possam se abrir para o país. Essa é a manifestação que faz a senadora Cátia Abreu, da qual nós nos associamos, para que não fiquemos isolados aqui no Mercosul, como se o Mercosul fosse princípio, meio e fim.
Senador Ricardo,
a palavra foram, de Vossa Excelência.
As suas considerações são extraordinárias e só para lembrar os números, eu concordo que os nossos números com o Mercosul são interessantes, mas se nós somarmos a representação comercial mundial do Mercosul, Colômbia e Chile juntos, nós estamos falando de 10% apenas do comércio internacional. Agora, os acordos que o Chile tem sozinho com outros países representam 82% do comércio internacional. Os acordos que o Peru tem com outros países representa 73% do comércio internacional. Então, ministro, nós estamos muito restritos. Nós estamos passando por um grave risco de perder uma oportunidade ímpar que nós estamos agora, que o Brasil é a bola da vez. Para a Europa, neste momento, eu estive lá e conversei com eles e ouvi isso com muita veemência e a China. A China está ávida pelo Brasil. O embaixador Clodoaldo fez um maravilhoso trabalho que precisa ser continuado fortemente ou, se não implementarmos, poderemos também deixar, não é perder, deixar de vender, que no fundo é perder com a China. Mas acho que também foram bons acordos, nós estamos desenvolvendo bem o nosso comércio lá, nós estamos com uma boa estrutura. Agora, a Europa vislumbra uma grande oportunidade. Obrigada.
Senhor ministro, senhor presidente. Senhor presidente. Rapidamente, não, eu não quero, senador, eu sei que nós já estamos 13h21, vou ser bem breve, eu só quero parabenizar o ministro, que eu acho que é uma das melhores cabeças desse governo, e a gente sabe do esforço num momento de muita incerteza da economia do mundo inteiro, num momento de muitas transformações, e a gente está vendo o esforço de Vossa Excelência do governo brasileiro. Mas a gente sabe que o superávit comercial nosso, a alta dos preços das commodities foram fundamentais para esse ciclo de desenvolvimento nos últimos 10 anos. Para criarmos essas reservas internacionais hoje de 380 bilhões, há uma mudança nesse cenário, né? A diminuição do preço das commodities. E eu pergunto a Vossa Excelência sobre esse ponto, né? O que vamos chegar ao quê? Déficit em conta corrente a 3% do PIB. Eu sei que nós temos reservas substanciais, 380 bi, mas qual a perspectiva? Esse cenário nos preocupa muito. Falo, preocupa tudo. 300. Parabéns, senadora Cátia Abreu. Esse cenário, e todos nós temos que estar muito abertos a esse novo momento. Eu queria uma avaliação de Vossa Excelência sobre esse ponto. Em relação às desonerações, que foi uma... Eu tenho defendido isso sempre, a presidenta Dilma e a política do governo, porque nós temos que proteger a nossa indústria. Mas agora, passado algum tempo, também a gente tem que ver o que é que funcionou e o que é que não funcionou, né? Há uma sensação que alguns setores houve desoneração e talvez não tenham investido aquilo lá ou não repassaram. Às vezes há isso, quando não há uma demanda forte, alguns acabam utilizando para aumentar a margem de lucro. Eu não queria saber como é que está a avaliação feita desse processo de desoneração, que eu volto a dizer, eu defendo, porque o governo tinha que tomar medidas duras para proteger a nossa indústria. Aí estão os nossos melhores empregos. E, por fim, rapidamente fazer a intervenção, a gente tem observado essas manifestações de rua no país, mas nós aqui no Senado Federal, e aqui está o nosso líder Eduardo Braga, no Congresso Nacional, nós temos que entrar num debate cada vez de mais responsabilidade, senador Ricardo Ferraço, porque não adianta a gente querer responder às ruas com um saco de bondades sem olhar a questão fiscal, né? Eu sei que o ministro Mantica está para fazer um anúncio, mas eu acho esse ponto extremamente importante. Muito bem falou o ministro, nós reduzimos a nossa dívida de 60% em relação à dívida PIB para 35%, 34%. Vamos chegar a 34% agora com a mexida no dólar. Nós estamos com déficit nominal de 2,5, muito inferior ao Tratado de Maastricht na Europa. A luta é para que fiquem abaixo de 3%. Mas a gente sabe que nós temos aqui uma linha fina que seguir entre o compromisso com a estabilidade monetária, com o controle da inflação, e a presidente tem reafirmado esse compromisso. O Banco Central tem tomado suas posições. E, por outro lado, o esforço de fazer o país crescer mais, de manter essas taxas de desemprego, que são as menores da história. Então, tudo que a gente não precisa nesse momento é de um saco de bondades aqui, principalmente nós do Parlamento brasileiro, que não leva em conta a responsabilidade fiscal. esse debate tem que ser colocado. Nós temos que ter pressa para responder às ruas, mas nós temos que discutir com muita calma o impacto econômico de cada medida. Eram essas algumas preocupações que nós estamos tendo sobre esse momento da economia brasileira, ministro, mas parabenizar novamente Vossa Excelência pelo esforço de estar posicionando o Brasil no meio dessas transformações, num momento de muita incerteza da economia internacional.
Senhor ministro, passo a palavra à Sua Excelência para as suas considerações finais em relação aos últimos questionamentos, agradecendo muito a presença de Sua Excelência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dizendo que, naturalmente, Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo aqui. Venha mais vezes para que esse debate possa prosseguir. Fluir. A palavra de Vossa Excelência.
Também. Bom, várias colocações e eu vou ser muito breve, porque já estamos muito adiantados, mas o senador Eduardo Braga mencionou e pediu um pouco uma avaliação nossa em relação à participação do Brasil e à presença do Brasil no Mercosul. Eu falei sobre isso na abertura, mas eu volto a falar para acrescentar algumas coisas. Na verdade, senador, o Mercosul é o bloco econômico mais importante hoje do continente americano, né? Sem sombra de dúvida. Nós, com a entrada da Venezuela, nós temos, primeiro, uma área integrada comercialmente que vai da Terra do Fogo até lá em cima, no Caribe, quase, né? 80% do PIB regional, porque o PIB é 4 trilhões, somando tudo, esses países hoje significam mais ou menos 3,5 um pouco menos, 3,3 trilhões de dólares. É claro que o Brasil é o grande peso, mas somado com os outros, 72% do território da América do Sul, 70% da população, 58% do investimento estrangeiro direto que entra na América do Sul e 65% do comércio exterior. Então, a soma disso aí, por si só, já é uma musculatura poderosa para nos fazer presentes e para a gente enfrentar situações complicadas como a crise internacional. Por isso que é todo o esforço que está sendo feito pelos governos, pelos chefes de Estado todo, para parar as arestas, para tirar as divergências e para continuar marchando juntos, porque é um bloco poderosíssimo. Claro que tem disparidades, né? Tem países que estão mais avançados, outros mais atrasados, mas se nós tivermos habilidade, e eu quero agradecer a senadora Cátia Abreu, porque ela exaltou muito essa qualidade, eu não sei se tenho tanta, senadora, mas me esforço muito porque é com habilidade que nós vamos constituir e fazer avançar esse bloco. Você veja que a Aliança do Pacífico tem um problema de descontinuidade geográfica grave, né? Porque está o México lá em cima e aqui embaixo Chile, Colômbia e Peru. E nós estamos integrados. E eu não vejo nenhum motivo para não atrair a Aliança do Pacífico para dentro do nosso bloco também. Não teria nenhuma incompatibilidade. Então, eu sou claramente entusiasta do Mercosul. Mercosul, para que todos tenham uma ideia, nesse semestre, até o fim de junho agora, nós acumulamos, o Brasil acumulou com os países do Mercosul um superávit de 4 bilhões de dólares. E eu falo disso, está aqui o embaixador da Argentina, eu não me alegro muito não, porque eu preferia que o superávit fosse menor, que fosse equilibrado o comércio entre esses países. O futuro do Mercosul é equilibrar o comércio entre os países. Mas claro que como nós hoje somos a economia mais forte, acaba acumulando superávit para nós. Então, para aqueles que acham que o Mercosul é uma desvantagem, fica aí esse recado nosso. Polo industrial de Manaus, uma preocupação permanente que nós temos. O senador foi governador do Amazonas e possivelmente voltará àquelas paragens também, mais adiante. E é um parceiro que tem sido fundamental para nós garantirmos que o polo industrial se firme, se consolide. Eu tinha dado notícia aqui, senador Eduardo, que nós vamos, na próxima reunião do CAS, eu vou estar levando como convidado o ministro Ricardo Menendez da Venezuela, que é meu contraparte lá, com uma delegação de empresários venezuelanos que querem estabelecer relações diretas com a Zona Franca, com o polo industrial, seja como fornecedores, seja como compradores. E eu acho que essa iniciativa nós podíamos reproduzi-la, como o senhor falou, nos países do Pacto Andino, né? Podíamos fazer isso em relação às Guianas. Eu acho que é o caminho para a gente transformar o polo, que já é importantíssimo para o Brasil, também num polo regional importante para os demais países ali, aproveitando a logística, que é muito boa, né? Então, vamos trabalhar nessa linha. E gostei muito que o senhor tivesse mencionado as desonerações que o governo fez. Ficou, às vezes, desapercebido nesse conjunto de coisas que foram feitas. O governo deu passos importantíssimos que não foram devidamente valorizados. Pois o senador Lindenberg mencionou também muita coisa que foi feita, como a indústria, setores importantes da nossa indústria, estavam extremamente fragilizados pela crise internacional, pela perda de competitividade advinda de uma situação cambial difícil, ruim, aquilo que o ministro Guido Mantega chamou de guerra cambial, né, contra a nossa moeda. Então, setores estavam muito fragilizados, a desoneração foi feita e foi absorvida simplesmente para manter o setor funcionando, né? Eu não acho que transformou-se margem de lucro, porque já não estavam tendo lucro, sabe? Transformou, no máximo, imagem operacional daquelas empresas, né? Não vamos ser injustos com o nosso empresariado. Ninguém ali saiu lucrando. Agora, no caso do transporte coletivo urbano, aí sim eu acho que houve uma incorreção, vamos dizer assim, dos governos responsáveis, porque foi dada uma desoneração fortíssima na folha de pagamento e depois, agora, recentemente, no diesel, e isso não foi repassado para as tarifas. Está sendo repassado agora, à luz das manifestações, ainda bem que a rua trouxe esse tema e forçou com que as tarifas incorporassem essa redução que já tinha sido feita pelo governo federal. Então, foi muito bem lembrado pelo senador Eduardo Braga, e quero registrar aqui, viu, senador, o seu trabalho como líder do governo tem ajudado demais, não ao governo, ao país, né? Que fique registrado aí nos anais. A senadora Cátia Abreu. Senadora, a senhora não sabe como as suas palavras me entusiasmam rumo ao acordo. E foi bom que o nosso querido amigo, e digo isso do fundo do coração, porque ele sabe que é verdade, o embaixador Kreckler, estivesse aqui nesse momento e escutasse a veemência da senadora, a sinceridade dela, porque realmente é o desejo do agronegócio brasileiro nessa direção, e da indústria brasileira também. Mas eu quero ser justo também, viu, senador? E dizer para a senhora, com sinceridade, a Argentina nunca foi um empecilho para que a gente fizesse acordo com a União Europeia. Não seria justo que um ministro do governo brasileiro dissesse isso. Não é justo, eu não seria leviano. Nós temos trabalhado com o governo argentino a busca de uma solução integrada, porque a boa solução será aquela que atenda todos os países, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e agora Venezuela. Se isso não for possível, eu tenho absoluta certeza que não haverá nenhum impedimento, nem da Argentina, nem do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, em que nós caminhemos bilateralmente para procurar algum tipo de solução. Eu não vejo, mas esse estágio não chegou ainda. Esse estágio não chegou, né, Kreckler? Nós não estamos ainda nesse estágio, nós estamos, ao contrário, no estágio de construir uma solução conjunta. Foi isso que nós recolhemos na última reunião nossa, inclusive com a presidenta Cristina Kirchner, que incentivou nessa direção. Vamos buscar o setor privado dos dois países. É importante, talvez, que esse recado que a senadora Kátia deu chegue ao setor privado argentino, né? Vamos buscar junto ao setor privado um caminho comum. Não está esgotado de jeito nenhum a possibilidade dessa oferta conjunta Mercosul versus União Europeia. E folgo em saber que a senadora está otimista, quem sabe nós vamos conseguir, seria muito bom. Não, mas pode ficar certa, senador. A Argentina não será empecilho, estou dizendo isso com sinceridade, porque nunca foi, e o Kreckler, ao contrário, é um grande parceiro na busca de soluções conjuntas, né? Bom, e o Lindenberg, que mencionou aqui, já estou terminando, a questão do déficit em conta corrente, isso eu tinha falado antes, mas o senador não estava aqui ainda, não tinha chegado, respondendo ao senador Dornelles, que tinha a mesma preocupação que o Lindenberg. Olha, nós vamos ter um déficit em conta corrente aí na casa de 65, 70 bilhões de dólares, pode chegar aí. A balança comercial vai ajudar, menos do que eu gostaria, porque o saldo não vai ser tão expressivo quanto foi o ano passado, mas vai ter saldo comercial positivo, e aí o agronegócio ajuda muito, porque a maior parte do saldo vem do agronegócio, né? Mas nós, eu acho, viu, Lindenberg, que, sinceramente, esse não vai ser um problema no Brasil. Nós somos, e eu mencionei isso noutra resposta que dei, hoje o terceiro país do mundo mais atraente para o investimento direto estrangeiro, né? Perdemos dos Estados Unidos e da China. Assim mesmo a China, porque soma China e Hong Kong. Senão nós estávamos quase empatados com ela. É, isso é um dado recente, levantamento recente, entre 310 e 12 empresas internacionais que foi divulgado. Colocamos agora esse pacote dos 50, que o senador Eduardo Braga mencionou, dos 50 terminais portuários privados, né? E que em agosto já começa, vai ser feita uma oferta pública, mas a partir de agosto eles já podem começar a empreender e a investir. Exatamente. Estamos colocando em marcha o maior pacote de concessões da história do país. Tudo somado, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, vai dar mais de 400 bilhões de dólares em investimentos, né, em ativos, nos próximos 5-6 anos. Então, e se você olha o restante do mundo, não tem lugar para investir tão atraente quanto o Brasil, né?